Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo inicia julgamento que discute a constitucionalidade do novo marco regulatório da TV por assinatura no Brasil.
No STJ, médico condenado por matar mulher não consegue anular perícia.
Vereador é condenado por incendiar delegacia de polícia após detenção em blitz.
Agora em Brasília, 7 horas 25 minutos. Boa noite, eu sou Marina Falti.
E eu sou Arthur Filho.
O plenário do Supremo Tribunal Federal começou a julgar nesta quinta-feira 4 ações que questionam dispositivos da Lei 12.485, de 2011, que instituiu o novo marco regulatório das TVs por assinatura no Brasil.
Entre os dispositivos questionados estão a extensão dos poderes fiscalizatórios da Ancine, a Agência Nacional de Cinema, e a obrigatoriedade de veiculação mínima de conteúdo nacional pelas TVs por assinatura. Ana Paula Ergang.
Até o final da sessão desta quinta, apenas o relator das ações, ministro Luiz Fux, votou. Para o ministro, apenas o artigo 25 da lei, que trata de publicidade, é inconstitucional.
Eu concluo que apenas naquela parte relativa às agências de publicidade eu acolho a inconstitucionalidade material por violação do princípio da isonomia.
Na próxima quarta-feira, pela manhã, vai ser realizada uma sessão extraordinária de encerramento do semestre. Assim, a pauta só será retomada pelos ministros após a volta do recesso.
Um médico condenado por matar a esposa não conseguiu anular a perícia feita na ocasião do crime, ainda no ano 2000, e nem retirá-la do laudo do processo em que tramita.
O homem condenado a 16 anos e 4 meses de prisão pediu a anulação dos resultados no Superior Tribunal de Justiça, depois que a Justiça de São Paulo negou liminar com o mesmo objetivo.
Para a defesa do médico, a íntegra da prova do crime não teria sido preservada pela polícia e a acusação acabou por se beneficiar dessa situação. Elaine Borges.
Desembargador convocado do Superior Tribunal de Justiça, Leopoldo de Arruda Raposo, destacou que a análise das questões levantadas na Justiça Paulista e reiteradas no STJ ainda serão examinadas pela Corte Estadual no julgamento do mérito do habeas corpus.
A Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro foi condenada a pagar R$5 mil a um de seus empregados, que trocava de uniforme em um vestiário misto.
Segundo o trabalhador, não foram oferecidas instalações próprias para a troca de roupa, tendo homens e mulheres que dividiram o mesmo espaço. Priscila Peixoto.
Após ser condenada à revelia, a companhia recorreu alegando que sempre ofereceu instalações separadas por sexo e justificou ao TST que o ônus de provar o dano moral era do trabalhador. Mas o pedido foi negado. O ministro relator do caso na 7ª turma, Cláudio Brandão, avaliou que a exposição era constrangedora e uma clara violação da intimidade do empregado.
No estado de Tocantins, um vereador foi condenado a mais de 4 anos de prisão em regime semiaberto por provocar um incêndio que atingiu uma delegacia em Xambioá.
O episódio ocorreu em 2010, após ele ser abordado em uma blitz da Polícia Militar. Além da suspeita de embriaguez ao volante, os documentos do carro estavam vencidos.
Quando encaminhado à delegacia, o vereador ateou fogo em um veículo estacionado no local e as chamas atingiram o prédio da polícia.
Os direitos políticos do vereador ficarão suspensos durante o cumprimento da pena.
Um homem que revidou a agressão da companheira foi condenado com base na Lei Maria da Penha, no Rio Grande do Sul.
A alegação do réu de que teria apenas se defendido não foi suficiente para convencer a Justiça Gaúcha, que considerou o ato violento. Ricardo Viula.
A briga teve início com uma reclamação da mulher, que se queixava da instalação elétrica da casa feita pelo companheiro. A mulher acabou por agredi-lo com um pedaço de pau e o homem, com o mesmo instrumento, a derrubou com violência, provocando ferimentos. Para o magistrado do caso, a condenação do homem servirá para demonstrar que atos ofensivos à companheira lhe trazem consequências sérias.
O desembargador federal João Pedro Gebran Neto, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, julgou prejudicado o pedido apresentado hoje pelos advogados do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
A petição requeria um não conhecimento de habeas corpus preventivo ajuizado ontem em favor do ex-presidente por um consultor de Campinas, com o objetivo de evitar possível prisão preventiva decorrente da Operação Lava Jato.
Na petição, o procurador de Lula diz que o habeas corpus preventivo ocorreu sem o conhecimento do ex-presidente.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica. A você, uma boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.